Oi, pessoal. Olá a todos. Muito boa tarde. Bom estarmos aqui mais uma vez para esse tempo de celebração ao nosso Deus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Muito bom. Para você que não acompanha regularmente as celebrações da Ibira, a gente está em uma série agora chamada Não Olhe para Trás, baseada em possíveis fatos reais. E essa série, basicamente, ela trata do Sermão do Monte. Então, a gente está numa série falando sobre o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5. Então, a gente já passou lá no comecinho, onde Jesus destaca no começo do capítulo 5, que ele chamou os discípulos ali, ele juntou os discípulos em torno dele para ensiná-los como cidadãos do reino. Ele estava inaugurando um reino novo e esses cidadãos que se dispuseram a ser discipulados por ele, a segui-lo como mestre, então precisavam estar adequados a esse novo reino. Ele chama claramente para ensinar numa relação de mestre e discípulo. E aí ele pede para eles aquilo que todo o mestre pede de seu discípulo, que eles sejam iguais a ele. O próprio texto fala que basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Então, é interessante, se você está na jornada aí, como alguns de nós, de se tornar melhor discípulo de Jesus, o Sermão do Monte é um lugar legal para você começar, para você entender o que Jesus espera daqueles que são os seus discípulos. E ele começou falando sobre conceitos de felicidade, ele começou falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado? Quem é o bem-aventurado? Quem é aquele que é feliz? Quem é aquele que é abençoado? Talvez vocês ouviram que era aquele que é rico, aquele que é famoso, aquele que é uma estrela, e Jesus vai falando, não é bem assim. Nesse novo reino, bem-aventurado é aquele que é humilde, aquele que é pobre de espírito, aquele que é misericordioso. Ele começa a dar um reset na mentalidade daqueles discípulos. Então, ele claramente deixa claro. Claramente deixa claro foi bom, porque aí você não tem dúvida do que eu estou falando, não é verdade? Claramente deixa claro de que ele espera um padrão novo dessas pessoas. E aí, após falar das bem-aventuranças, ele fala de fazer diferença, de ser sal e de ser luz, de criar um impacto no mundo. E isso é interessante, porque quando a gente fala de sal e luz, a gente pensa em uma santidade que é assertiva. E essa assertividade, poucas vezes a gente trata disso assim, no dia a dia da igreja, mas é importante destacar que a nossa santidade, ela tem que ser uma santidade assertiva. Não é aquela santidade tímida que se esconde do mundo. A gente às vezes brinca que aquela pessoa que é discípulo de Jesus, mas é o discípulo 007, ele é um agente secreto, ninguém sabe. Ele no trabalho ninguém sabe, na escola ninguém sabe, ele é escondido. Não é isso. Jesus propõe com ser sal e luz uma santidade que é assertiva. Aí a gente fala assim, sempre a gente fala isso, tem que fazer aquela ponderação. Mas é que o cristão, a gente não quer também ser chato, né? A gente não quer ser aquela pessoa que fica, né, perturbando os outros com nossa fé, nossas diferenças, nossas crenças. Aí eu sugeriria para você que isso já não é uma questão de santidade. Aí já é uma questão de maturidade. É uma outra conversa, é uma outra história. Então, talvez isso fica para um outro dia aí. E aí, falando de um reino, falando de a inauguração de um novo reino, Jesus fatalmente toca naquilo que regia o dia a dia da sociedade na qual ele vivia, que era a lei. Quais são as leis desse reino? Porque todo reino tem suas leis, tem suas regras, e as pessoas que viviam e conviviam com Jesus ali viviam numa sociedade que tinha determinadas leis. E aí ele começa, lá no verso 17 do capítulo 5, falando sobre a questão da lei. E aí semana passada o Betinho trouxe essa questão. Qual é a tua referência? E Jesus conversa um pouco sobre a lei. Ele começa uma história sobre a lei. E a reflexão de hoje, ela é intitulada A Vida Secreta de um Homicida. Aí lá em casa a pessoa falou assim, nossa, você pede aquela trilha sonora, né? Um negócio meio misterioso. Como assim A Vida Secreta de um Homicida? E é com ela que a gente passa para a próxima sessão daquilo que é o Sermão do Monte. Jesus vem falando das bem-aventuranças, como eu disse, de ser sal e luz, depois ele fala da lei, e agora ele dá sequência numa nova fase do sermão, não no sentido de que ele vai falar algo novo, mas num novo padrão retórico. Jesus, ele é muito didático naquilo que ele fala, naquilo que ele ensina sempre. Então ele vai começar agora a dar alguns exemplos daquilo que ele falou semana passada. Então vamos logo olhar para o texto de hoje, mas não sem antes tomar um tempo em oração, pedindo que Deus abençoe nosso tempo aqui juntos e que abra o nosso entendimento para depois a gente refletir juntos sobre o texto. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui hoje, presencialmente ou conectados, ouvindo da tua palavra. parando, tomando um tempo para refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, como discípulos seus que nós somos. Nós pedimos, amado Mestre, que o Senhor abra nossas mentes e corações para receber aquilo que vem do Senhor e aquilo que vem de Ti somente, para que a gente seja cada dia mais parecido contigo e faça de modo mais correto e perfeito a Tua obra que o Senhor designou para nós aqui nesta terra. É a nossa oração nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu disse que a mensagem de hoje inaugura um novo bloco, uma nova sessão daquilo que Jesus fala no Sermão do Monte. Então vamos direto ao texto e vocês vão entender aquilo que eu estou falando. Vamos para Mateus capítulo 5, versos 21 ao 26. A gente vai ler até o fim e depois a gente vai comentar um pouquinho sobre cada parte do texto. Diz assim o texto, Mateus 5, 21 ao 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo eterno. Portanto, verso 23, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá, enquanto não pagar o último centavo. Quando eu falo de que Jesus inaugura um novo bloco, uma nova linha retórica no Sermão do Monte, eu quero dizer que ele agora começa a falar sobre alguns exemplos, algumas ilustrações daquilo que ele vinha falando antes acerca da lei. E ele usa um padrão que vai ficar muito evidente na sua leitura. Ele fala, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. E aí ele faz uma citação, foi dito isso. E aí ele fala, mas eu digo a vocês que... Então ele começa a fazer essa relação de contrastes. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Antes de mais nada, a gente precisa parar para entender o que isso significa. E desfazer, talvez, alguns mal-entendidos históricos que surgem na igreja em relação ao que Jesus está querendo dizer quando ele fala isso. Porque há quem argumente assim, Jesus chegou e mudou tudo. Ele mudou a lei, era de um jeito, ele falou, não, esse jeito está errado, e a partir de agora é de outro jeito. Antes era assim, e agora eu vou mudar tudo. Às vezes a pessoa tem essa percepção numa primeira leitura, mas é muito importante entender que essa percepção está errada. Não é isso que Jesus está falando. Ele não está falando que ele vai dar um reset naquilo que dizia a lei. De modo algum ele diz isso. Esse erro, às vezes, pode ser fruto de um olhar para o Sermão do Monte, de um modo fracionado. Como a gente está fazendo aqui, a gente está lendo cada domingo um trecho. E aí a gente fica pensando, poxa, então esses trechos, todos eles têm significados únicos, fora de um todo. Mas a gente tem que lembrar que quando Jesus proferiu o Sermão do Monte, ele fez de uma única vez. É um texto único, de ponta a ponta. Ele está falando uma única mensagem. Então, quando a gente lê e entende, a gente tem que ter isso em mente. Ele está falando de uma coisa só, do começo ao fim. E qual é essa coisa que ele está falando? Isso que a gente tem que procurar entender para então aplicar a cada trecho que ele está falando. Isso é importante, não setorizar o ensino do que ele está falando. E aí, se a gente dá um passo para trás no texto da semana passada, eu vou ler só dois versículos que a gente leu semana passada, fica muito evidente isso que eu estou falando. Porque anteriormente, no verso 17, Jesus fala assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Então o próprio Jesus é explícito em relação a dizer que ele não veio desfazer o que estava feito. Isso nunca foi a intenção dele. Então quando ele diz, ouviste que foi dito, eu porém vos digo, olha, vocês ouviram isso, mas agora é diferente, ele não está falando da lei em si, ele não está falando que a lei estava ruim e que ele precisava revogar. Ao contrário, ele fala, não vim revogar, eu vim cumprir. E aí, ele termina o trecho que a gente viu semana passada, no verso 20, de um jeito muito interessante. Ele fala assim, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então ele aponta claramente que o problema não era a lei,
mas a interpretação religiosa que se fazia da lei. Então é isso que ele estava corrigindo aqui. Não a lei como se ela fosse má, mas a interpretação errônea que se fazia da lei. A aplicação errônea em consequência de um entendimento errado. Por isso que ele traz esse padrão. Vocês ouviram o que foi dito dos seus antepassados. Ele quer dizer, o que foi ensinado pelos fariseus e pelos escribas, que vocês hoje estão entendendo e procurando cumprir, não é o entendimento correto daquilo que Deus intencionou a lei. E aí ele fala, mas eu digo a vocês que, ou seja, agora eu vou mostrar para vocês qual é o real intento da lei. Qual é o efeito que ela deveria realmente produzir na vida e no coração de vocês. Então, ao fazer esses contrastes, é disso que Jesus está falando. É importante a gente entender isso, senão a gente parte de uma compreensão errada, que alguns talvez tenham, de que Jesus está revogando ou desfazendo algo. E não é isso, de modo algum. Muito bom. Essa visão do todo é importante, porque como a gente olha para o texto aí, eu vou usar, como a gente está falando de homicídio, né? Como a gente olha para o texto de um modo esquartejado, a gente pode perder essa percepção, a gente vai olhando pedaço por pedaço. Li um comentário essa semana do Dr. Martin Lloyd James, e ele sugere que esse erro que a gente às vezes comete de olhar para a aplicação do Sermão do Monte em blocos é mais ou menos o mesmo erro que os fariseus e escribas da época de Jesus cometiam quando olhavam para a lei. Eles olhavam para a lei e não entendiam o todo que Deus queria e ficavam se atendo aos detalhes e pegando no pé com relação aos detalhes. E perdiam o todo. Aquilo que Jesus, numa época, falou, que vocês comam um mosquito e engolem o camelo. Jesus não estava, portanto, revogando a lei ou mudando, mas reestabelecendo qual era a intenção da lei. Se você lembrar que Jesus fala que a lei está resumida em dois princípios básicos. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao seu próximo, como a si mesmo. E o que os escribas e mestres da lei, os fariseus, estavam fazendo, era criar aplicações da lei que contrariavam, por exemplo, o amor ao próximo. Então isso não podia fazer sentido, não tem nexo você ter uma aplicação da lei que contraria o sentido maior da lei. E é para isso que Jesus estava chamando a atenção aqui. Jesus passa então, depois de falar que ele não veio revogar a lei e que era importante que a nossa compreensão como discípulos daquilo que era a lei fosse muito superior à dos escribas e fariseus, ele começa então a dar exemplo disso, porque Jesus era super didático. Então ele fala, olha, eu vou dar uns exemplos para vocês entenderem do que eu estou querendo dizer. Um dos motivos que entende-se, é um possível motivo, que o público em geral não tinha essa compreensão, é um fenômeno que, parecido com o que tinha no Brasil há um tempo atrás, algumas décadas na Igreja Católica, onde a missa era sempre proferida em latim. Eu lembro da minha avó, por exemplo, que era católica fervorosa, mas ela era analfabeta, ela não sabia ler. Então, em cima de não saber o português, eu ia com ela, pequenininho, para a missa, muitas vezes aqui no Largo 13, quem conhece, sentava ali e ficava ouvindo aquela homilia em latim. E só o que eu sabia era que tinha um momento que a gente tinha que ficar em pé e tinha um momento que a gente tinha que ajoelhar. E tinha um momento que a gente tinha que sentar. E eu ficava fazendo esse ritual. E aí, em dado momento, eu aprendi, no folhetinho que vinha, onde era o momento que a gente tinha que fazer cada coisa. Mas eu não entendi absolutamente nada. Agora imagina, minha avó, um coração fervoroso, querendo servir a Deus, mas ela não sabia ler e escrever. E ela dependia 100% daquilo que aquele sacerdote estava falando para saber qual era a vontade de Deus para a vida dela. E aquilo vindo em latim, ainda por cima, deixava tudo muito mais confuso. Será que ele estava falando certo? Será que ele estava falando errado? Como saber? Então, alguns estudiosos entendem que a situação na época de Jesus ali era semelhante, em que quando o povo de Israel volta do exílio, eles estavam falando mais o aramaico do que o hebraico. Portanto, aqueles que entendiam profundamente a lei eram os escribas e fariseus. E, de certa maneira, o povo em geral dependia deles para entender aquilo que a lei queria dizer. E aí Jesus reforça aquilo que eu estava dizendo aqui agora, chama eles de cegos guiando cegos. Vocês, fariseus, não entendem a lei e estão guiando as pessoas. Vocês são cegos guiando outros cegos. Isso não pode dar certo, em hipótese alguma. E aí ele faz aquele reforço. Se a sua justiça não for superior à deles, então você não vai entrar no reino de Deus. Na verdade, se a sua justiça for igual a deles, vocês nem meus discípulos são, porque vocês estão ouvindo o que eles estão falando e não aquilo que eu estou estabelecendo como a verdade da lei. Então aqui cabe uma pergunta para você, ter em mente ao longo do nosso bate-papo, para você e para mim também. Será que as nossas atitudes estão mostrando que nós somos de fato discípulos de Jesus? Qual é a nossa referência? Que foi o tema da semana passada, inclusive, para responder essa pergunta. Quando eu penso, eu sou discípulo de Jesus, a minha referência é o próprio Jesus? É o que Jesus ensina? É a pura e direta palavra dele? Ou eu estou me baseando em que fulano diz, o que ciclano fala, ou que se diz naquela igreja com a placa tal, ou naquela igreja com a placa Y? Qual será que é a nossa referência? Então isso é uma pergunta importante para a gente ter em mente no caminho do discípulo que a gente quer seguir. Então é nesse contexto todo que Jesus começa a fazer esses esclarecimentos. Eu não vim revogar a lei, eu vou falar para vocês umas coisas diferentes, mas não pensem que eu vim revogar. Eu vim, na verdade, esclarecer e restabelecer a verdade. Então, nesse contexto, afinal, é que ele fala, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, mas eu, porém, vos digo. E a primeira coisa que ele fala, de uma lista longa, e a gente vai ficar nessa uma hoje, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, verso 21, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Aqui, a gente vê uma óbvia referência ao sexto mandamento, lá de Êxodo. Não matarás. A referência é direta. Aqui é importante só fazer um comentário. Essa palavra, alguns dizem, talvez fosse melhor traduzida como não assassinarás ou não cometerás homicídio. Porque a gente sabe, por exemplo, que na cultura hebraica daquela época existia a pena capital. Então, mesmo dentro da lei, havia uma prescrição para quando você poderia executar alguém por algum crime. Isso é muito importante. Então a gente entende que esse texto aqui está falando não assassinarás, você não vai cometer homicídio. Ponto importante. Segundo, ele fala que você estaria sujeito a julgamento, ou que vocês ouviram. E aqui é interessante, porque se você vai lá em Números 35, ele vai falar um pouco da condição sobre a qual você poderia ou não executar alguém, exercer a pena de morte. Teria que ver pelo menos duas testemunhas de um crime. Se houvesse uma testemunha só, você não poderia. E então os fariseus sabiam disso muito bem e entravam no detalhe da lei para saber como que eles iam aplicar, no detalhe da burocracia, né? Para saber como eles iam aplicar essa lei. E aí, é importante entender que Jesus faz esse destacamento aqui, porque eles falam do julgamento e eles estão claramente falando do julgamento dos homens. Se você matar, você está sujeito a entrar no julgamento. O julgamento do tribunal humano, como dito lá em Números 35. Naquela época, eles viviam naquilo que seria talvez uma semiteocracia. Eu inventei essa palavra, você não vai achar em lugar nenhum. Mas depois do semipresidencialismo, a gente pode inventar, né? Então a gente vai dizer que eles viviam naquilo que era uma semi-teocracia. Teocracia porque era a lei de Deus, eram os preceitos de Deus que foram dados. Mas semi porque a aplicação e a interpretação, principalmente a interpretação dessa lei, era feita pelos homens que governavam naquela época e que se diziam os entendidos e doutores da lei. Eles que diziam como que a lei deveria ou não ser aplicada. E na cabeça deles, eles colocavam nas pessoas o temor não de Deus, mas o temor do julgamento humano. Então, esse sexto mandamento, não matarás, ele virou uma questão técnica. Não virou uma questão de se você era mal intencionado com relação a alguém. Então, as pessoas começavam a pensar assim, bom, tá, então eu sei que tal pessoa passa todo dia por aquele caminho, eu detesto aquela pessoa. Embora, quando eu a vejo, eu cumprimento, dou tchau, mando beijinho. Mas, no fundo, eu queria que essa pessoa sumisse. Então, eu sei que ela passa por ali. E se eu abrisse um buraco, colocasse um monte de palha, cobrisse de terra, e ficasse de longe vendo a pessoa passar por lá, cai no buraco, morre. Eu matei a pessoa? Bom, tecnicamente, não. Então, eu não sou culpado de homicídio. Não sou culpado de matar ninguém. Então, eu estou livre da lei. Os fariseus, os escribas, os tribunais humanos não podem fazer nada contra mim. Então eles começaram a criar esse tipo de astúcia na cabeça deles. Mil maneiras de matar alguém sem dizer que fui eu que matei. E aí é isso que Jesus está endereçando aqui. Ele fala, vocês ouviram que foi dito isso. Estava falando isso com o pessoal em casa e eles falaram assim, ah, então é tipo Jogos Mortais. Você deixa quem assistiu o filme, você deixa o cara lá preso e tecnicamente você não matou o cara. Ele que tem que se matar sozinho, né? Não fiz nada. E aí Jesus então entra com a contraproposta. Não é isso que a lei significa. Não é essa tecnicalidade. E ele fala no verso 22, mas, conjunção adversativa, óbvio, o contraste. Eu lhes digo que qualquer que, olha aqui, se irar contra seu irmão, ele não fala bater, ele fala se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também, ele continua, qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então aqui tem algumas coisas para a gente desdobrar que são interessantíssimas. Primeiro, ele fala, olha, eu vou dizer para você o que realmente significa a lei, e não é aquilo que os escribas te disseram. A ira já é motivo de juízo. Aí você vai falar assim, peraí, mas qual é o tribunal humano que pode olhar no meu coração e dizer se eu realmente estava irado ou não? Nenhum tribunal humano tem essa capacidade, tem essa jurisdição sobre o meu coração. Como assim, Jesus? Então você começa a entender que, obviamente, ele não está falando do tribunal meramente humano. E isso se reforça quando no final ele fala que se você insultar o seu irmão, e ele usa duas palavras aqui, haká e louco, e os comentaristas se debatem aqui sobre o que significa isso. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas basicamente é insultar. Eles entram na discussão de que o haká seria xingar a pessoa de burra, de uma cabeça oca, mas que depois chamar de louco naquele contexto seria você insultar a honra da pessoa, então é uma coisa mais grave. A discussão vai. Mas aí a gente entraria na tecnicalidade, e é tudo que a gente não quer hoje aqui. Então ele fala, se você xingar, se você ofender, se você se irar, então no seu coração você já está sujeito ao juízo. Mas obviamente não o juízo humano, porque ele termina falando, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então Jesus agora já elevou o nível do negócio aqui. E aí a pergunta é essa, para a gente, para mim, para você. De repente você tem um pequeno negócio, você tem empregados? Ou de repente até uma pessoa que te ajuda em casa, nas tarefas domésticas? Como é que é o seu ver com relação a essa pessoa? Como é que é o seu trato? Como é que você faz os seus contratos? Você faz os seus contratos de modo justo e honesto? Ou você faz os seus contratos com uma pegadinha? Ah, vou deixar isso aqui, essa cláusula aqui. Se a pessoa não presta atenção, passou. Se o meu advogado foi melhor que o dela, foi. E aí lá na frente eu ganho um benefício. Ah, mas a lei me protege, né? Tá no contrato, não fiz nada de errado, eu só cavei o buraco. Eu não matei. Percebe? Então Jesus está tocando numa questão que é muito mais profunda do que a mera tecnicalidade. Mesmo que você pratique algo assim, e entre aspas, a lei dos homens te cubra, você é discípulo de Jesus ou você é discípulo das leis humanas? A referência do discípulo de Jesus é Cristo Jesus, o próprio. E nunca as leis ou referências de homens. O que é certo de se fazer é o que você tem que fazer, se você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Então Jesus aqui ele estabelece a correta interpretação da lei, nesse caso específico do não matarás. Ele começa mostrando que o ato brota primeiro no pensamento. O ato do homicídio primeiro brota num coração odioso. O coração irado é a semente para o assassinato. E é isso que precisa ser endereçado. E é isso que Deus quer endereçar nas nossas vidas. Aí o perigo mora onde? Em você dizer publicamente que você é um discípulo de Jesus e viver, como sugere aqui, a vida secreta de um homicida. A cada dia, na sua postura, na sua atitude, no seu sentimento, você mata 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantos que você matou essa semana. No seu coração. Muitas vezes a gente externamente se coloca como um discípulo de Cristo. E internamente vive a vida secreta de um homicida. Aí na saída da celebração, isso aqui é só ilustração, tá gente? Aqui isso não acontece, tá bom? Vou deixar isso muito claro. Na saída da celebração é aquele abraço, é o beijinho, né? Mas aí rola aquele ciúme, às vezes você tá irado, às vezes tem aquela inveja de alguma coisa. Aí a pessoa não precisa saber que o abraço é um abraço de tamanduá. Você conhece o abraço do tamanduá? Já ouviu falar? Tamanduá ele tem um mecanismo de defesa muito interessante. Procura na internet depois. O tamanduá, quando vai atacar, ele abre os braços, assim, tipo, oh, vem me dar um abraço. Só que ele tem as unhas poderosíssimas. As unhas de um tamanduá dilaceram uma onça, para você ter uma ideia. Então é aquele convite para o abraço, né? Mas é um abraço de tamanduá, entendeu? Os fariseus, eles eram assim. Eles miravam a lei dos tribunais humanos. Se eu consigo escapar na brecha da lei, eu estou inocente de homicídio. Eu estou inocente de matar alguém. Eu não posso ser pego, mesmo que eu tenha no meu coração cometido aquele ato. Eles olhavam só para a ação, sem olhar para o coração. Aí Jesus chega e expande o conceito, não somente o conceito do crime. Não é só matar, se você se irar, você já é culpado. Mas ele também aumenta a dimensão da punição, do juízo. Aquilo que era uma punição de tribunal humano, agora Jesus fala, olha, você corre o risco do fogo do inferno, de um juízo eterno. Você pensou que calúnia, injúria e difamação era um problema menor, né? Para o tribunal humano, talvez, mas para o tribunal divino, não. Aí você fala, cara, o que eu vou fazer então, né? Quem pode ser absolvido num tribunal desse tipo? Eu já, na minha cabeça aqui, já desci a minha semana, assim, né? Naquela conta dos... De quantos, sabe avião, quando vai derrubando, vai pôr no risquinho enquanto ele derrubou? Na minha cabeça, quantas pessoas essa semana eu já... Instintivamente, meu coração pecaminoso já quis eliminar. Quantas pessoas? Essa é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta válida. E nessa hora que você pensa, poxa, mas a régua do fariseu é mais suave, né? A régua do fariseu é mais leve. O escriba, ele era nervosão, assim, mas a régua dele... era menos pesada que a de Jesus. Porque a de Jesus olha para dentro, olha para a intenção. A lei quer tocar dentro da nossa motivação. E aí se você seguir na leitura, vou dar o spoiler para vocês, seguir na leitura de Mateus capítulo 5 e adiante, ele ainda vai falar de adultério, ele vai falar de cobiça, de vingança. Então tem muita coisa ainda para a gente explorar aí. Então prepara teu coração para a leitura, porque se você achou difícil... a parte do homicídio, calma que tem mais. E aí o texto segue e Jesus começa agora a oferecer duas ilustrações sobre o que ele está falando. Então vamos pensar na estrutura. Jesus fala o Sermão do Monte, ele fala que aquele que vive no reino dele tem que ter um padrão diferente, tem que seguir as leis de acordo com como ele intencionou a lei. Aí ele começa a explicar qual é essa intenção e dá algumas ilustrações dizendo, olha, vocês ouviram que foi dito isso, mas eu digo que é assim. E dentro de cada um desse ouviste que foi dito, ele começa a explicar a explicação, que é para deixar bem mastigadinho. Ninguém vai sair daqui com uma desculpa para dizer que não entendeu o que eu quis dizer. É isso que Jesus está fazendo. Então ele oferece dois exemplos dessa questão do não matarás. Primeiro, ele fala de um irmão, de alguém próximo, de repente alguém da sua comunidade, da sua igreja. E depois ele fala de um adversário, ele fala de um inimigo, alguém com quem você tem bronca. E aí ele continua o texto e fala assim. Estamos no 23. Portanto, exemplo número 1. Se você tiver apresentado sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. No ensino errado da lei, no ensino religioso, e a gente ouve muito isso ainda nos nossos dias, dizia assim, olha, existe uma hierarquia. Então, primeiro é Deus, depois os homens. Primeiro você faz tudo por Deus, você canta, você louva, você entrega as suas ofertas. E se, de repente, sobrar, aí você olha para quem está do seu lado, você estende a mão, você faz uma doaçãozinha. Mas primeiro é Deus. Essa era a maneira que eles pensavam. Jesus, ele fala, não. Nós vamos reconectar esses dois conceitos. Essas coisas não são separadas. Se você está indo... para casa de adoração, fazer uma oferta, cantar, o que você for fazer, e você lembrar que você está desentendido com o seu irmão, para tudo. Deixa de fazer o que você está fazendo e volta atrás. Primeiro vai e se acerta, se reconcilia com o seu irmão. Jesus quebra essa ideia hierárquica e fala, não, essa relação com Deus e com o próximo, ela não é hierárquica, ela é simbiótica, ela é ao mesmo tempo. Quem entendeu isso muito bem foi João, o discípulo amado. Lá em João, 1 João 4:20, ele fala que é impossível você dizer que ama a Deus e ao mesmo tempo odiar o seu irmão. Não é uma coisa ou outra ou uma relação hierárquica, ela é simbiótica e ao mesmo tempo. E como a gente está falando hoje de homicídio, né? Tá parecendo aqueles programas, né, de sábado à noite, então aconteceu e tal. Mas calma que vai melhorar. 1 João no capítulo 3, verso 15, fala assim, olha como João sacou. Ele diz, quem odeia seu irmão é assassino. Assim, direto, objetivo. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. João, sendo discípulo amado, entendeu absoluta e perfeitamente o que Jesus quis dizer com essa ilustração do Sermão do Monte. Mas aí o texto segue, ele vai falar de uma segunda ilustração desse conceito. Agora falando de um adversário, no verso 25 e 26 ele fala, entra em acordo depressa, com o seu adversário. Então ele falou do irmão, agora do adversário. O adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aí, lembra que a gente estava falando do adversário e do irmão. Adversário, você ainda fala assim, cara, eu quero esganar esse cara. Aí você tem que parar e lembrar do contexto inteiro do Sermão do Monte. Porque ele falou que bem-aventurados são os pacificadores. Aí você dá aquela respirada, né? Ai, peraí, calma, preciso ter calma. Então já não vou esganar o cara. Pronto, já parou por aí, já foi uma vitória. Mas ele fala, não é assim. Não para por aí. Ele fala, você tem que ir depressa e se encontrar com ele. E no caminho do tribunal, entre em acordo. Porque se você perder essa causa, e é interessante que o texto dá a entender que a dívida é justa. Porque ele fala, se você chegar lá diante do juiz, o juiz vai te pôr na cadeia. E você não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Então o texto dá essa implicação, dá a entender de que a dívida é justa. Então vai lá e se acerta rápido. Aí você vai falar assim, poxa, mas e se eu esperar uma semaninha, né? Taesa vai pagar dividendo, de repente eu seguro um pouquinho, depois eu pago, né? Quem não entendeu o que eu falei de Taesa não está no grupo dos investidores lá, mas quem está sabe do que eu estou falando. Ele fala, não, cara, vai depressa. Paga e paga por bem, se acerta logo, arruma esse negócio. Isso em si já seria uma aplicação válida, porque esse é o caminho do discípulo. Só aí já seria uma aplicação. Mas esse último exemplo de Jesus dá uma ramificação importante, ele abre um outro caminho de pensamento, porque ele volta ao exemplo do tribunal, lembra? A gente estava falando do tribunal, lá dos homens versus o tribunal de Deus. E se vocês estão vindo e estão acompanhando, já entenderam que o problema não é o tribunal dos homens. Jesus já alertou que o problema maior está no risco do fogo do inferno. É o tribunal diante de Deus. E esses todos vamos passar. Aí você vai falar assim, Paulo, que delícia, né? Falar do inferno, domingão e tal, futebol rolando lá. Você está falando de inferno, né? É bacana. Não, só que não é bacana. Por que a gente evita esse tipo de conversa? Por que a gente não quer falar sobre isso? Eu mesmo não sou fã de falar sobre isso, do tribunal divino. Eu sou apesado, falar de inferno, então, é um negócio mais complicado ainda. Mas eu acho que a resposta do porquê que às vezes é incômodo está na pergunta que a gente fez mais cedo, que é aquela de se o padrão da lei realmente é esse que Jesus coloca, da nossa intimidade, do nosso coração, então quem é que pode passar por um tribunal desse sem ser condenado? Quem de nós aqui teria condição de dizer, não, eu tenho um pensamento perfeito, minhas intenções são perfeitas, eu jamais seria condenado no tribunal divino? Honestamente. Quem pode escapar de um juiz que não vê só a aparência, mas vê o profundo do coração? A resposta é exatamente o que o Jesus está ensinando. Ninguém pode. Ninguém tem condições de sobreviver a esse tribunal por forças próprias. Jesus vinha falando de que quem se humilha é bem-aventurado, mas que quem humilha os outros é tão culpado como quem comete um homicídio. Ele vem falando que quem se faz pobre de espírito é feliz, é abençoado. E agora ele está falando que quem explora a pobreza do próximo para ganho próprio é tão culpado quanto quem é um assassino. Essa é a relação direta que ele está fazendo. Então se você foi honesto, você concluiu assim, não, pera, a essa altura ninguém tem condições de sobreviver a isso. Mas não desespera ainda. Não desespera. Mas ele fala também, mas não espera. Vai depressa consertar isso. Corre para fazer as pazes. E essa sugestão que eu queria deixar para você hoje aqui. Se você não ainda tem esse relacionamento com Cristo, esse relacionamento de discípulo e mestre para com Ele, então você precisa depressa fazer as pazes com Deus, através da pessoa de Cristo. Não espera chegar ao tribunal. A gente tem passado por situações difíceis nos últimos anos. Talvez essa ideia da brevidade da vida nunca foi tão latente como nos últimos 2 anos. Essa semana, a gente perdeu uma pessoa muito querida, muito próxima, de quem eu já falei aqui no Dia das Mães, inclusive. As coisas passam rápido. A gente acha que tem tempo. Mas tem? Será que tem? Não espera. Vai depressa. Aí você fala, Paulo, mas como é que eu vou me acertar com Deus se eu não tenho como pagar? Se a dívida é impagável? Se minha intimidade está exposta? Se eu sei que eu não estou de acordo com aquilo que é o padrão de Cristo para o meu viver? Nossa força e disciplina somente não tem condição de fazer com que a gente cumpra a lei. E muita gente se apega a isso. Não, vou acordar às 5 horas da manhã, eu vou para o monte orar, eu vou fazer essas regrinhas aqui. Não, e isso vai fazer com que eu seja realmente santo. Não adianta. Não é na força, não é na disciplina que se cumpre a lei como Jesus propõe. E se você chegou a essa conclusão, então bem-vindo ao clube. Tem vários de nós que já entendemos que não é por aí. Mas eu tenho uma boa notícia. Lembra que Jesus disse lá no começo, quando eu puxei o texto da semana passada, ele fala, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Quando ele fala isso, ele está querendo dizer, eu já fiz isso por você. Eu já trilhei esse caminho. A lei que você precisa cumprir e obedecer no íntimo do seu coração, eu já fiz isso. Essa é a proposta de Jesus. Tem um texto em Romanos 5 que explica isso da seguinte maneira. Romanos 5, 10 e 11 fala assim. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, olha que interessante, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a relação de discípulo e Senhor aqui, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Esse segundo exemplo que Jesus dá do tribunal, olha, se você está devendo, corre lá e se acerta, antes que chegue a hora de você estar diante do juiz, ela se aplica também à nossa relação com Deus. Através de Cristo, através da morte dele, essa reconciliação, esse acerto de contas, ele foi feito, ele foi conquistado. Se você não tem essa relação de discípulo e mestre com Cristo ainda, então acerta isso. Depressa, corre. A gente não sabe o que temos pela frente. Jesus Cristo morreu para pagar essa dívida. Ele é o caminho para a gente se acertar com Deus. Mas é urgente que isso seja feito. E talvez você fale, eu já sou um discípulo de Cristo, já tenho essa relação de mestre e senhor. Mas talvez sua relação seja inconstante. Talvez você não tenha conseguido ainda chegar num lugar em que você fala, olha, eu reflito realmente aquilo que é a intenção do meu senhor e do meu mestre nas minhas relações. Nas minhas relações de casamento, nas minhas relações de paternidade, nas minhas relações de trabalho, nas minhas relações casuais com um caixa no supermercado ou com o motorista do Uber. Talvez eu não cheguei nesse ponto ainda. Então, está em tempo também de você olhar para o que Jesus ensina no Sermão do Monte e recalibrar o seu coração. De acordo não com a religião, não com a opinião da cultura vigente, não com aquilo que a TV te diz. Lembra que a gente perguntou qual a tua referência? Mas recalibra de acordo com a proposta de Jesus, do começo ao fim, explícita aqui no Sermão do Monte. Esse é o meu desejo para vocês e para mim, nessa tarde. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é justo juiz, mas na tua justiça o Senhor também manifestou misericórdia, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Senhor, que nós possamos ter os olhos abertos para entender essa realidade, essa verdade de que nós somos insuficientes por nós mesmos para cumprir a lei segundo o Senhor designou, segundo o Senhor intencionou. Mas nós temos um socorro na pessoa de Cristo Jesus, que morreu por nós, que trilhou esse caminho, que morreu, mas não só morreu, mas também ressuscitou. E foi o primeiro na vida eterna que nós almejamos ter ao seu lado. Então que o Senhor abra nossos olhos, nossas mentes, nossos corações e nos impulsione para querermos cada vez mais viver uma vida de discípulos diante do Mestre Jesus, que a gente possa a cada dia ser mais parecido com Ele. Não somente na hora da oferta, da oração, de estarmos reunidos como igreja, mas no dia a dia, mesmo no silêncio do nosso quarto, mesmo quando a gente está quieto com nossos pensamentos, mesmo nas relações do dia a dia mais banais, que em todos os momentos a gente possa refletir no nosso coração essa realidade que Cristo espera de nós, que Ele nos ensinou e que Ele nos deu exemplo para viver. Essa é a nossa oração e nosso desejo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.